Vamos lá então, Ramon, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly, querida. Muito bom estar participando aí desse teu trabalho no Dia dos Trabalhadores aí. E bom
Bacana.
dia a todos os ouvintes, né? Um bom dia dos trabalhadores para todos.
Claro. Ramon, eu te agradeço a presença, aceito também o convite aqui de última hora. Mas vou direto aqui sem mais delongas, né? Se a gente fizer uma linha do tempo, de uma forma assim bem histórica, a gente vai entendendo as relações de trabalho que tem a ver com tortura, com achar uma coisa ruim, né? Desde dos primórdios do trabalho. Mas eu não sei se dá para a gente ir tão longe, ou se talvez a história mais recente, ela já tem alguns elementos que tenham mais uma sinergia com aquilo que é do nosso tempo. Por exemplo, as questões, né, operárias que vêm muito forte no século XVIII, no Brasil, lá no início do século XIX, e que muda o jeito de a gente se relacionar com o trabalho. Inclusive, aquilo que acontecia no mundo, no Brasil, teve uma certa, entre aspas, adaptação, e o que era uma data, né, para a gente falar do trabalhador, no Brasil ganhou ares de uma festa ao trabalho, como se tirasse, né, da conjugação desse verbo a pessoa que faz, né, no Brasil. Mas hoje já é um pouquinho diferente. Eu queria te ouvir um pouquinho da tua pesquisa, do teu trabalho, para explicar um pouco das nossas relações. Como é que a gente chega até aqui quando o assunto é trabalho?
Ótimo. Pois é, o trabalho costuma ser visto assim encarado, né, pelo senso comum como uma fatalidade, né, como algo que faz parte da vida, enfim, algo que é inerente à vida, assim, né? Quando a gente na história, nas ciências sociais, a gente tem o trabalho como objeto de estudo, a gente tem que fazer um processo de desnaturalizar esse trabalho, assim, né, entre aspas, entender ele como um fenômeno histórico, como uma construção dos seres humanos, enfim. E a gente percebe que o trabalho, ele na contemporaneidade, né, ele pode ser conceituado como principalmente a intervenção dos seres humanos na natureza para construir esse mundo artificial onde a gente vive. Né? E cada vez mais a gente é dependente dessa segunda natureza construída por nós por meio do trabalho, né? É muito difícil a gente, sei lá, encontrar pessoas atualmente, né, na humanidade que vivam de uma forma muito integrada à natureza, né, que vivam de uma forma num meio em que não é quase que completamente transformado pela ação humana. Né? Então, começa por aí, né? A gente tem que entender o trabalho como um fenômeno histórico, né, produzido pelos seres humanos e que, como tu disse, varia ao longo da história, né?
Hoje nós vivemos um
Tem
momento bem nevrálgico quando a gente pensa assim, em variações, porque só me permita incluir no teu
claro.
raciocínio, Ramon, quando a gente está aqui falando de uma mudança de era, né, a gente está falando também de uma mudança profunda de pensamentos, de crenças, de relações da gente com a gente mesmo e da gente com o mundo, né? Então, nessa perspectiva, nós ainda conservamos alguns pensamentos como esse: o trabalho dignifica o homem, é no trabalho que a gente se realiza, quem trabalha com o que gosta, nunca trabalha. São coisas que vieram de forma secular até aqui. E elas ainda estão vigentes, mas já nem tanto. Algumas pessoas já começam a quebrar esse paradigma, criando outros, que é a busca pela saúde, né? Que é a busca pela utilidade do trabalho, pela questão da satisfação pessoal de contribuir com algo que seja maior do que si mesmo. Nós estamos bem no momento que é um momento nevrálgico e que as leis, né? O sistema trabalhista, ele já não contempla mais, né?
Eu gosto sempre de fazer uma afirmação assim categórica que gera uma certa polêmica, que é: a humanidade nunca trabalhou tanto quanto neste momento que a gente está vivendo. O trabalho nunca ocupou tanto tempo da vida humana, tanto tempo da vida de cada indivíduo como ocupa hoje. O trabalho atualmente é a centralidade da vida humana mais do que em qualquer outra era, sabe? Se os ouvintes aí forem pensar quanto tempo dedicam ao trabalho, não necessariamente, sei lá, exercendo as tarefas diretas ali do seu trabalho, mas se preparando para o trabalho, pensando no trabalho, se deslocando até o trabalho. Enfim, o trabalho nunca ocupou tanto da nossa vida quanto neste momento histórico, sabe? E isso é grave, merece a nossa atenção, né? Ao mesmo tempo em que, como o Vânios mencionou antes, que eu acho que é um fenômeno muito interessante, muito no sentido de que a gente deve ficar atento, se preocupar com ele, que é esse discurso anti-trabalho, anti-trabalhador, essa ideologia que vem muito, que está muito associada também a essa ascensão dos movimentos extremistas de direita, né, no Brasil e no mundo. Assim, esse discurso anti-direito dos trabalhadores, anti-condição de trabalho, enfim. Essa relativização, né, das condições de trabalho, de que não é necessário ter segurança, não é necessário ter o mínimo de dignidade, enfim. Então, a gente é levado a ocupar toda a nossa vida com o trabalho, praticamente, e, ao mesmo tempo, ter um pensamento anti-trabalho, no sentido de que os trabalhadores são, tipo, que é negativo trabalhar, que é negativo ser trabalhador, que é negativo ser CLT, é negativo ter direitos, enfim, né? A gente vive esse momento muito contraditório, né? E até aqueles que acham que não são trabalhadores, na verdade, são os trabalhadores mais explorados. Assim, né? É muito curioso isso, enquanto cientista social, assim, né? Enquanto historiador, observar isso, assim, é muito instigante, né? Porque a gente conversa cotidianamente com as pessoas, né, que naquele momento estão sendo explorados por uma multinacional, por, sei lá, esses aplicativos e tal, e ao mesmo tempo, eles, no momento em que estão sendo hiperexplorados aí, têm um discurso de negação disso, de exaltação desse momento, né, de exaltação dessas mudanças no mundo do trabalho, enfim, é muito curioso isso, e não se reconhecem como trabalhadores.
Tem
Então,
um dado interessante aqui, Ramon, que eu trouxe. Ele está dentro de um contexto da questão dos porquês, né, da mudança climática, que é um tema bem da pauta pós-moderna, né, a questão climática. Mas ela vem colado entre os motivos a questão da pobreza, a questão da falta de entendimento, a falta de escolarização. Né, e com isso, a usurpação dos próprios direitos dessas pessoas e também a questão do trabalho informal. O dado é esse: o setor informal emprega a maioria dos trabalhadores em países de rendas baixa e média. Ou seja, a gente percebe que o trabalho informal, na mesma perspectiva que você trouxe, que nunca trabalhamos na história como agora, né, tendo muito mais recursos, muito mais possibilidades, mas também, ao mesmo tempo, cresce o trabalho informal.
Isso é um fenômeno. Eu acho que é o principal fenômeno do nosso tempo, assim, essa insegurança que os trabalhadores estão sofrendo, né, cada vez mais acentuada, né? O trabalho informal, ele tem se expandido para praticamente todas as áreas, assim, todos os setores da vida humana, da ação humana, né, estão enfrentando esse problema da informalidade crescente, né? Sei lá, Beverly, entre os jornalistas está acontecendo, entre os professores está acontecendo, na indústria, no comércio, nos serviços, então nem se fala, né? A informalidade é um fenômeno, assim, que está se espalhando, porque é uma forma de aumentar o lucro, né? Aumentar a margem para os investidores, né? Aumentar, que acaba aumentando como macro fenômeno, assim, a concentração de riqueza nas mãos de pouquíssimos, né? Se a gente for pensar, né, se os ouvintes forem pensar aí quanto da sua renda mensal vai para empresas que a gente nem sabe quem é o dono, assim, né? Tipo Uber, iFood, o sistema bancário, né? Se a gente for quantificar e fazer uma série histórica, assim, né, de quanto da nossa renda vai para essas empresas, vai para, né, é de alguma forma consumido, assim, né, de forma invisível por essas mega corporações, A gente vai perceber que nunca a gente deu tanto dinheiro para quem a gente nem conhece. É um fenômeno muito, muito interessante que a gente precisa falar sobre isso, precisa mencionar, precisa tratar disso, conversar, enfim, para que a gente não naturalize, para que a gente encontre alternativas para isso, né, de resistência a essa forma de vida, essa forma de exploração, no final das contas,
Claro.
né?
Ramon, o dado que você trouxe, eu tenho ele aqui aberto também, é os 1% mais ricos detêm mais riqueza do que os 95% de toda a humanidade, que é o dado que você estava trazendo, né,
Perfeito.
para ser bem.
E isso vai se acentuar cada vez mais. E um dos principais instrumentos para promover essa concentração é essa difusão dessa ideologia anti-trabalho, anti-CLT, anti-proteção dos trabalhadores, anti-trabalhadores, que provavelmente está nos atingindo a todos, assim, né? A todo momento. A gente está sempre sendo bombardeado com esse tipo de informação, né, de visão de mundo. E algo que é muito preocupante, que eu convido a todos a refletir sobre, é como isso está fazendo parte da infância atualmente, que chega até as crianças, né, o que chega até os adolescentes, é um conteúdo, né, principalmente via redes sociais, mas via, né, os meios ali, aquilo que ocupa a vida das crianças e adolescentes agora, né, que é muito vinculado à internet e tal, o conteúdo que chega até eles, a mensagem, a ideologia que está sendo passada para eles, é uma ideologia anti-trabalho, muito acentuada, buscando resgatar, né, tipo, isso também é outro paradoxo, outra contradição, que é a tecnologia sendo. A tecnologia do século XXI sendo utilizada para resgatar valores pré-iluministas, valores, né, que já tinham sido superados pela humanidade, como essa ideia de supremacia masculina, por exemplo, de supremacia racial, de supremacia de classe também, assim, né, de superioridade de classe, e discriminação daqueles que dependem do trabalho para viver.
Claro.
Sabe, isso está sendo muito forte. Eu chamo todos, né, a refletir sobre isso, a conversar a respeito disso e buscar alternativas, né, para resgatar essa humanidade que é o que é compartilhado por todos aqui, né? Essas relações mais solidárias, melhor, de mais igualdade, enfim, eu acho que tem que ser recuperado aí como uma forma de resistência a essa hiperexploração, a esses valores, né, que são antigos, mas que vêm com cara de novo e que, de alguma forma, estão tentando construir um pensamento geral assim que favorece a hiperexploração e a hiperconcentração de renda e riqueza nas mãos de pouquíssimos.
Claro. Deixa eu só pegar são alguns pontinhos históricos que talvez valem a pena a gente dar uma olhadinha, né? Eu já tinha meio que contado essa história. Na história mais recente da humanidade, quando a gente começa a celebrar o dia 1º de maio, né, no mundo, tem um fato histórico que acontece lá nos Estados Unidos, em Chicago, em 1886, uma grande greve, né, de trabalhadores, reivindicando a redução de jornada de trabalho, e entrou na história mundial como a data do dia 1º de maio, como Dia Internacional dos Trabalhadores. No Brasil, a data, ela já existia com um olhar, né, bastante vigente no final do século XVIII, como eu disse, mas foi lá na Era Vargas que a gente lembra mais, e que inclusive aprende na escola, né, nas aulas de história, a gente aprende que a grande primeira reforma trabalhista brasileira foi, né, a inclusão dos direitos trabalhistas lá na década de 30, na Era Vargas. Porém, antes da lei, antes dessa lei aí, tinha uma data no Brasil que era lembrada no dia. É julho, se eu não me engano, né, Ramon? Me ajuda a lembrar, acho que foi julho. Isso mesmo, 14 de julho era a data da celebração no Brasil, dizem os primeiros registros, porque a explicação era de que ela estava atrelada à Revolução Francesa, que vinha nessa pegada que tu fala, de fraternidade, liberdade e igualdade, né? Só depois é que ela volta aqui no Brasil a entrar como dia 1º de maio, lá bem mais para frente. Ou seja, No Brasil, foi um pouco, digamos assim, confuso esse processo dos direitos trabalhistas, né? As nossas relações com a questão do trabalho, porque estávamos um pouquinho atrasados em relação ao resto do mundo, quando o assunto era os diálogos sobre o tema. Mas hoje, como você bem disse, estamos todos frutos de uma nova virada, talvez. Passamos por mais uma reforma trabalhista recentemente, né? Então, quer dizer, o que dá para a gente pensar, além do que você já falou, né? Que são, você traz aqui os desafios, né? Alguma coisa que existe real, mas que está desarticulando lutas vencidas, digamos assim, né? Para a humanidade, não só para os trabalhadores. Mas se a gente fosse olhar historicamente, que momentos marcantes são esses? Eu pontuei alguns. Que outros momentos marcantes são esses, Ramon?
Perfeito. Quando a gente fala do Brasil, assim, o mundo do trabalho no Brasil, a gente tem uma peculiaridade bem específica aqui, que não é compartilhada por outros países do mundo, da forma como foi conosco, assim, né? Da forma que a gente viveu, da forma que a gente fez, da intensidade, que é a escravidão. O Brasil tem a história do trabalho no Brasil é marcada fortemente, profundamente, por essa experiência de essa experiência escravista, assim, né? Que não foi só uma forma de organizar a mão de obra, de organizar o trabalho, foi uma forma de organizar a sociedade, assim, né? Estruturava a sociedade. Tinha muitos casos, assim, de pessoas que não eram ricas e que, assim que podiam acumular um recurso, compravam também uma pessoa e escravizavam essa pessoa, sabe? Então, era algo que permeava, assim, a sociedade toda, né? Perpassava a sociedade toda. E, enfim, tinha todo um discurso religioso que legitimava isso, era normal, era bom ter uma pessoa escravizada trabalhando para si, porque trabalhar era algo muito negativo. Né? Não era coisa dos homens bons, né? das pessoas dignas e tal, não era, o trabalho não fazia parte da vida delas, não deveria fazer, né? Pela ideologia dominante do Brasil, né? Enfim. E o fim da escravidão, historicamente, é muito recente no Brasil, tanto que até hoje se relativiza muito, né, o trabalho digno, né, é fácil a gente ouvir discursos favoráveis a formas que são análogas, né, à escravidão, né, atualmente. E isso acaba no final do século XIX, assim, formalmente, a escravidão. Mas até hoje a gente tem herança dessa sociedade escravista, né? É fácil a gente observar isso, né? nas nossas cidades, na nossa sociedade, enfim. Essa divisão ainda, né? Inclusive racial, né? Entre quem tem os melhores postos de trabalho e os postos mais precarizados, isso ainda é uma herança da escravidão, porque a gente nunca passou por um processo de reforma da sociedade, assim, de reforma do, né, que mudasse estruturalmente a sociedade brasileira, né? A gente não passou por nenhum momento de ruptura, assim, né? Social mesmo, que causasse grandes transformações sociais.
Entendi.
E daí acaba a escravidão, começa um período republicano, em que a princípio seria mais democrático, teria instrumentos para a gente corrigir essas desigualdades provocadas pela escravidão, mas a gente vem negando, né, se negando a fazer qualquer tipo de reforma desde que a gente tem oportunidade para isso, que é no momento republicano. O Vargas é um grande momento da história, assim, né? Um momento muito importante da história, porque é aí que começam os chamados direitos sociais, né? Que são uma forma de amenizar essas desigualdades provocadas pelo capitalismo, né? E no Brasil, acentuadas ainda mais pela escravidão. E o trabalho passa a ser visto como um direito, e o trabalhador passa a ser visto como um cidadão de direitos. Tipo, isso é uma mudança estruturalmente, né, que não é tão profunda assim, mas no caso brasileiro, né, por essa experiência escravista, a gente pode dizer que é praticamente revolucionário, assim, né? Tu dizer que o trabalhador que o trabalho é um direito e ainda mais os trabalhadores têm direito, né? Isso é revolucionário assim, no Brasil. E muito dessas ações do governo Vargas, né, de garantia de direitos ali que protegiam os trabalhadores, vem do movimento sindical. E eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar, assim, né? As conquistas dos trabalhadores, os benefícios que os trabalhadores têm, aquilo que reduz a insegurança dos trabalhadores, no sentido, assim, econômico e tal, vem do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores que se organizam, né, nessas associações, né, nesses sindicatos, que têm como principal objetivo lutar por mais direitos. E o 1º de maio no Brasil, ele está associado, né, principalmente a essas lutas sindicais. Quem comemorava o 1º de maio antes de ser instituído em lei era exatamente os trabalhadores organizados, né, nos seus sindicatos. E
Perfeito.
o 1º de maio é um grande dia de luta, assim, né, para celebrar as conquistas dos trabalhadores e para promover as lutas contemporâneas aqui, né, nas conquistas que ainda faltam para os trabalhadores terem uma vida cada vez mais digna, mais segura, enfim.
Claro. Ramon, olha quanta análise boa fizemos aqui, fizemos uma viagem na linha do tempo, reflexões, análises importantes, mas como é uma das tuas especialidades, né, do teu mestrado, doutorado, olhaste para a questão da história do trabalho, és professor de história na Universidade de Caxias do Sul também, queria te permitir esse fim de entrevista para você deixar uma mensagem, né, diante da tua configuração profissional, como você se constitui também como especialista, o que você diz no Dia do Trabalhador neste ano de 2025?
Olha, eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais atento ao mundo do trabalho, principalmente tentando perceber essas mudanças de uma forma crítica, sabe? Eu acho que a grande mensagem é isso, que as pessoas observem as mudanças no mundo do trabalho de forma crítica, no sentido de refletir sobre elas, que tipo de impacto elas vão ter em outras dimensões da vida, né? Que a gente não naturalize e não enxergue essas mudanças como algo, como uma fatalidade, como algo que, sei lá, o caminho normal, entre aspas, da humanidade seria esse. Não, essas mudanças no mundo do trabalho que exploram cada vez mais os trabalhadores, que fazem com que a gente fique mais tempo pensando no trabalho, mais tempo dedicado ao trabalho, isso não é nada natural, isso é provocado intencionalmente para promover uma maior concentração de renda e riqueza nas mãos desses poderosos dos quais a gente nem sabe o nome.
Ramon, muito obrigada pela entrevista, pela tua presença aqui no programa, viu? Um bom dia de feriado com tudo isso que você já colocou em pauta aqui. Obrigada, viu?
Perfeito. Muito obrigado, Beverly. Sucesso aí para vocês. Um ótimo feriado aí de descanso e de luta também para todos os trabalhadores.
Obrigada.
Abraço.